Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá para você que está sintonizado. Nosso Bem Viver está começando e eu te faço companhia na próxima meia hora junto com a Lua Gattinoni nos trabalhos técnicos. E essa edição do Bem Viver celebra o Dia da Parteira Tradicional, comemorado em 20 de janeiro, com a história da parteira indígena que aprendeu o seu ofício observando os animais e com as mulheres da família dela. A resistência de uma comunidade através da comercialização de chocolate. Essa é a iniciativa da tribo Yanomami da Amazônia, que usou o fruto típico da região para mostrar as potências desse lugar tão ameaçado. E Brumadinho está em marcha contra os desmandos da mineradora Vale no crime da barragem do Córrego do Feijão, em Minas Gerais. No dia 25 de janeiro, completa um ano dessa tragédia que tirou a vida de 270 pessoas e deixou muitas outras desamparadas e com problemas de saúde. A gente acompanha a atividade organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nessa semana a gente celebra o Dia da Parteira Tradicional, que está oficialmente no calendário no dia 20 de janeiro. O ofício dessas mulheres é dar assistência às gestantes no parto, usando saberes adquiridos com outras parteiras, passado de geração em geração. Apesar de serem reconhecidas pelo Ministério da Saúde, hoje elas enfrentam dificuldades para exercer seus conhecimentos. A repórter Marina Hara conversou com uma delas e você confere agora.
20 de janeiro. Dia Nacional da Parteira Tradicional, data importante que celebra um saber tradicional dos povos originários do nosso país. Mas não só isso. Hoje esse dia representa também resistência. Cada vez mais ser parteira tradicional significa vencer preconceitos e lutar por espaços. Dishone Funiô é uma indígena que mantém este conhecimento vivo. Ela mora na reserva indígena Cariri Xocó, em Brasília, mas pertence à etnia Funiô, da cidade de Águas Belas, onde nasceu. Lá no Agreste de Pernambuco, foi onde ela aprendeu a realizar parto tradicional. Dishone tinha 7 anos e descobriu este saber acompanhando a avó, mãe e mulheres mais velhas da comunidade.
Quando você vê um filho chegar na terra, ou um neto, ou um bebê de qualquer uma outra pessoa, você vê uma estrela. Por isso que dizem darem uma luz. Você vê a sua estrela brilhando na sua frente.
Dishone já realizou mais de 200 partos em 15 anos. Mesmo assim, é capaz de descrever como foi o seu primeiro contato.
O meu primeiro parto que eu aprendi, eu tinha 7 anos. E daí eu fiz, foi ajudar a minha mãe, né? E gostei daquilo. E comecei a fazer de bichos. Quando eu via com um gato, um cachorro, uma vaca, uma cabra, aí eu ia ajudar. E eu vi que aquilo ali me ensinava o olhar daquele animal para mim. E o que foi que eu fiz? Eu pedi a essas mais velhas da minha aldeia para me ensinar.
A história de Dishone é linda, mas também marcada por momentos de muita dureza. Mesmo com orgulho do ofício, por muitos anos ela escondeu ser parteira, por medo e ameaças de médicos e enfermeiras. Um dos acontecimentos mais tristes aconteceu em Abadiânia, município do interior de Goiás.
Eu fiz um parto de uma vizinha minha que morava de frente. E daí chamaram a SAMU, o pai dela, vou chamar a SAMU. Aí eu disse, não, eu consigo ajudar ela. Arranjo um pano com aguinha quente aí. Aí comecei, arranjo um pouco de água com açúcar. Fiz uma água com açúcar para ela bem forte, dei para ela beber. Fui conversando com ela, conversando, e daí nasceu o menino. Era um menino. E o médico veio dentro da SAMU. E daí, quando ele chegou, eu estava ajudando ela, conversando com ela, para o outro nascimento, que é a placenta, e ele não gostou. Quem é você? Você não sabe de nada para você vir mexer. Eu sou profissional, eu estudei para isso, eu entendo.
O Ministério da Saúde reconhece o ofício de parteira tradicional. Inclusive, existe uma política nacional de parteiras tradicionais, mas ela está longe de ser colocada em prática. Uma grande dificuldade das parteiras é conseguir a declaração de nascido vivo. O documento permite que a parteira emita certidões de nascimento, mas é necessário passar por um curso de capacitação. No site do Ministério da Saúde, não há informações sobre como realizar o curso. Mesmo com 200 partos, Dishone não tem certificado. Hoje, a parteira está vinculada ao movimento de parto humanizado. Ela se formou doula e viaja o país trabalhando. Dishone reconhece a importância das obstetras, mas defende a necessidade de um encontro entre a ciência e a cultura tradicional das parteiras.
Mas eu acharia melhor se tivesse as parteiras nos hospitais, para fazer com que essa conexão voltasse, para fazer com que essa evolução da espiritualidade entre dentro desse lugar, para verem que não só é um simples diploma, não é um simples papel, que eles não são ruins. Eu sei que é necessário ter os obstetras nos hospitais, porque eles estudam para isso, eles têm mais uma visão através da ciência, né? E nós, parteiras, já temos uma visão através da espiritualidade.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
A contaminação da cerveja Backer em Minas Gerais está nos noticiários há alguns dias por conta da gravidade do caso que deixou 19 mortos já confirmados. No Repórter SUS dessa semana, a gente vai conversar sobre a atuação da vigilância sanitária nesses casos. O órgão poderia ter feito algo para impedir essa situação?
Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
Dois tipos diferentes de contaminação têm tomado as manchetes de jornais nos últimos dias, preocupando a população. Com a água turva, mau cheiro e gosto ruim, o Rio de Janeiro enfrenta uma crise hídrica que está levando os cariocas aos postos de saúde. Já em Minas Gerais, 19 vítimas, das quais 4 foram letais, foram registradas até agora por uma substância tóxica em lotes de cerveja da empresa Backer. Mas qual o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária neste caso? O problema poderia ter sido evitado com mais fiscalização? Para entender o papel da Anvisa, a reportagem do Brasil de Fato conversou com o farmacêutico Geraldo Lucchesi. O profissional é membro do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a AbrasPara começar, ele explica que o órgão pode atuar somente depois que o produto é colocado no mercado.
Quando há alguma suspeita, alguma evidência que esse produto está fora dos padrões de qualidade, aí sim, cabe à Vigilância Sanitária, e aqui como sistema, tanto a Vigilância Municipal como a Estadual, quanto a federal, tomar providências no sentido de minimizar qualquer risco que possa haver à população que eventualmente irá consumir o produto.
Entre as providências mencionadas por Lucchesi está o ato de recolher o material, analisar, apontar irregularidades e interditar os estabelecimentos. Quanto à água contaminada no Rio de Janeiro, o farmacêutico lembra que o caso também é da alçada da Anvisa. É responsabilidade da Vigilância Sanitária inspecionar os termos de garantia de qualidade impostos às empresas de abastecimento de água. Se detectada alguma suspeita, o órgão deve tomar providências. Ainda de acordo com Lucchesi, a agência deve notificar, estabelecer um prazo para correção, colher amostra e realizar análises.
Me parece que aí também a Vigilância Sanitária não esteve muito presente nessas primeiras evidências de problemas na qualidade, que se manifestaram na turbidez, no cheiro e no gosto da água.
Para isso, Lucchesi defende que o órgão deveria ter sido acionado imediatamente após a constatação da companhia de abastecimento. O especialista reconhece, no entanto, que a carência de recursos, principalmente humanos, limita muito a ação da Anvisa.
Fica difícil também cobrar das vigilâncias estaduais ou municipais, ou mesmo da Anvisa, quando não se tem assim, a estrutura necessária para fazer a ação ágil.
Geraldo Lucchesi entende que, para haver uma política realmente preventiva da vigilância sanitária, deve existir uma ação intersetorial. Para o integrante da Abrasco, outros órgãos do governo e do Ministério Público, por exemplo, precisam atuar em sintonia com políticas urbanas de preservação dos mananciais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Neves de Farias, Carolina Oliveira.
E você, conhece alguma iniciativa do SUS que é positiva e vale compartilhar? Alguma ação no posto de saúde ou no hospital mais perto da sua casa, dos médicos e médicas da família ou dos enfermeiros que fazem visitas nas residências? Manda sua sugestão pra gente e ajude a construir o programa Bem Viver.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
A gente ouve ao fundo a marcha A Vale Destrói, Povo Constrói, organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, para denunciar os crimes da mineradora Vale em Minas Gerais.
Não foi acidente, a Vale mata rio, mata peixe, mata gente.
Mais de 350 atingidos estão percorrendo 300 quilômetros nessa semana contra os desmandos da Vale na região. A marcha vai durar 6 dias e passar por diversas cidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A tragédia completa um ano no dia 25 de janeiro e deixou 270 vítimas fatais e muitas outras que perderam tudo e sofrem as consequências até hoje. Nós vamos ouvir o José Geraldo, militante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, falando um pouco sobre essa marcha e as atividades que vão ocorrer nesses dias.
Meu nome é José Geraldo, eu sou militante do MAB. Estamos aqui com a caravana do MAB na cidade de Pompéu. Vamos subir o rio Paraopeba até o Córrego do Feijão. Começamos a marcha por Pompéu por causa das perdas econômicas que aconteceram nesse município com a contaminação do rio. É uma comunidade que depende da pesca, depende do turismo de pesca, depende da agricultura e da pecuária, às margens do rio, e tudo isso foi perdido com a contaminação do rio Paraopeba. Então a nossa intenção é vir denunciar num município onde a mídia pouco fala, só se fala de Brumadinho, e se esquecem que o rio tem 370 quilômetros e a contaminação já está chegando lá na represa de Três Marias. Então nós precisamos chamar a atenção de que o crime tem uma extensão muito maior do que a simplificação de achar que foi só Brumadinho. Aqui também houve perdas, aqui também houve muita tristeza, de perda de projeto de vida e um adoecimento generalizado das populações que conviviam e dependiam do rio Paraopeba.
A nossa solidariedade ao povo atingido. E é importante ressaltar também que todos nós somos atingidos e devemos cobrar respostas da Vale, já que a contaminação chegou em rios, contaminou solo, entre outros crimes ambientais. A reportagem do Brasil de Fato esteve na região nessa semana, conversou com famílias que permanecem ali e publica um especial sobre a situação dos atingidos e da questão ambiental no local no dia 25 de janeiro, dia que essa tragédia completa um ano. Para ler e ouvir esse especial, acesse o site brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Momento agroecológico.
Chocolate Yanomami contra o garimpo e outras ameaças no território de 5 comunidades indígenas da Amazônia. Essa foi a forma de dar visibilidade para a existência dos povos Yanomamis e Equanas. A nossa repórter Joana Cortes conversou com os criadores dessa iniciativa saborosa.
Do cacau plantado pelas mãos indígenas brasileiras, nasce o primeiro chocolate com cacau nativo da Amazônia. Numa iniciativa inédita, os povos Yanomami e Equana lançaram em dezembro o chocolate Yanomami. A previsão é que um total de 1.142 pessoas de 5 comunidades sejam beneficiadas pelo projeto. A experiência agroecológica nasceu de lideranças indígenas na busca por geração de renda e contra o garimpo, que ameaça a terra indígena Yanomami. No total, são 9 milhões e 600 mil hectares. Nela vivem os povos Yanomami e Equana, com populações de 25 mil pessoas e 700 pessoas, respectivamente distribuídas em 321 aldeias. Aos 39 anos, Júlio leva o nome do povo Equana na língua que fala e no próprio sobrenome. De Roraima, onde vive aldeado com a sua comunidade no meio da floresta, ele explica o efeito poderoso de plantar e colher cacau transformados nas mil primeiras barras de chocolate em Yanomami.
Hoje nós, povo Yanomami e Equana, estamos numa situação muito ruim para a invasão do garimpo, né? Esse plantação de cacau é uma forma de alternativa do garimpo, né? E para gerar renda, né? Ultimamente o garimpo aumentou muito, né? As comunidades são minorias, então o garimpeiro chega lá e começa a, né, dar um problema com a comunidade. A consequência é muito grande, né? Malária, né? Contaminação de mercúrio, nossos rios. Então, o cacau é muito bom. É muito bom ver chocolate que feito por nós, né, de terra indígena, né, da terra indígena, para que a gente colheu, né, aí está lá, né, agora mostramos para o mundo, né, para quem está interessado, né.
Júlio Equana conta que para o fruto do cacau se multiplicar e ser beneficiado nas terras sagradas Yanomami, foi preciso mobilização coletiva e uma rede articulada de parceiros. Em julho de 2018, uma oficina promovida com o apoio do Instituto Socioambiental ISA levou o chocolateiro César de Mendes, do Pará, para a comunidade em Roraima.
Nós estudamos junto com ele o processo, como plantar, como é o processo de secagem, né? A fermentação, para secar a amêndoa. E manda para o chocolateiro lá no Pará. Esse ano plantamos mais de 2 mil pés. Lá tem árvore, né? Aí a gente pega fruta, aí a gente multiplica, né?
É assim que a safra do cacau plantado e colhido pelas mãos do povo da terra indígena Yanomami, em Roraima, passou a ser o primeiro lote de barras de chocolate feitas pelas mãos do chocolateiro César de Mendes.
O cacau chega, ele é pesado, depois ele é avaliado sensorialmente para ver qual é o potencial que ele tem. Verifica se a acidez, umidade, vê o gosto, se ele apresenta alguma nota especial, para poder a gente avaliar qual é a melhor formulação para desenvolver ele. A gente fez uma formulação de 69% de cacau, 2% de manteiga de cacau também, o resto foram 29% de açúcar.
Para Mendes, o cacau nativo ofertado pela terra indígena Yanomami é um outro tipo de ouro valioso que pode ajudar a combater a lógica destrutiva do garimpo.
A gente está fazendo as vendas diretas mesmo para o consumidor, que a gente achou que é a melhor forma de impactar e informar e divulgar a causa indígena para as agressões que eles estão sofrendo em relação ao garimpo. E esse chocolate, na verdade, é esse grito de resistência, é um grito de fora garimpo mesmo, com essas agressões absurdas. Inclusive, de alguma forma, apoiadas pelo governo. Então, a gente fica assim muito sentido, e a nossa forma de fazer a nossa contribuição, de somar nesse ato de resistência, é produzir esse chocolate.
Para quem tiver interesse em adquirir o chocolate Yanomami, as vendas estão sendo feitas diretamente com o chocolateiro pelo WhatsApp DDD 91 99183-5887 ou pelo e-mail dimendes@dimendes.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
A comida como símbolo de uma luta. Parabéns às tribos Yanomamis e Equanas que estão trabalhando nessa iniciativa. Isso reforça aquilo que a gente sempre fala aqui: comer é um ato político. E você, sabe que agora, além da Rádio Brasil de Fato, da Rádio Brasil Atual e das nossas rádios parceiras, você também pode ouvir o nosso programa Bem Viver pelas principais plataformas de podcast?
Agora você pode ouvir o programa Bem Viver a qualquer dia e qualquer hora nas principais plataformas de podcast. Sua dose semanal de bem-estar na palma da mão, no carro, no ônibus ou onde desejar ouvir. Disponível no Spotify, iTunes ou Deezer. Programa Bem Viver, sua prosa semanal sobre saúde, comida e agroecologia.
Para fazer em casa.
A minha dica de hoje vai para você que tem uma horta em casa e está sofrendo com alguns insetos que prejudicam a cultura. Nós vamos aprender a fazer um repelente natural de alho e pimenta que não oferece risco de contaminação para suas plantas e nem para o meio ambiente. Então pegue o papel e a caneta para anotar. São 6 dentes de alho, 2 pimentas, 1 copo de água. Bater todos esses ingredientes no liquidificador e adicionar mais água até completar 1 litro. Depois, deixe repousar por pelo menos 24 horas e, para finalizar, coe os resíduos que sobraram. Você pode pulverizar nas plantas afetadas pela manhã ou no final da tarde, uma vez por semana, até perceber que esses insetos daninhos foram embora. Importante não usar por mais tempo, porque esse repelente também pode afastar insetos que são benéficos para as plantas, como as abelhas e as joaninhas, por exemplo. Essa receita foi extraída do site da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. E essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim, mas a gente se vê na semana que vem de novo. Na próxima quarta-feira tem mais Bem Viver a partir das 9 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, em São Paulo, e no 102,7 FM, em Pirangi. Você também pode ouvir o nosso Bem Viver a qualquer momento no site radio.brasildefato.com.br e também nos aplicativos Spotify, Deezer e iTunes. Essa edição teve apresentação, produção e coordenação de Camila Salmásio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis e os trabalhos técnicos de Lua Gattinoni aqui no estúdio, André Paroche e Adilson Oliveira. O apoio é de toda a equipe do Brasil de Fato. Até o próximo programa. Um abraço.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.